A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Resolvi fazer esta edição de Eu Vou Esquecer Você em Paris e em Outras Cidades em comemoração aos 10 anos de publicação de Eu Vou Esquecer Você em Paris, de 2007. E também a fim de disponibilizar meu trabalho a um número maior de leitores interessados, em especial, minhas leitoras. Esta edição faz parte do projeto Escritoras Cearenses, criado e dirigido pela escritora Micaele Andrade, que tem como objetivo divulgar e tornar acessível a literatura escrita por mulheres cearenses. Além dos 15 contos do livro inicial, para lembrar a escritora que fui, também acrescentei mais 5 contos, intitulados de E em Outras Cidades, para mostrar a escritora que me tornei ao longo destes 10 anos. Carmélia Aragão. Trecho do livro Eu Vou Esquecer Você em Paris e em Outras Cidades. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Eu Vou Esquecer Você em Paris e em Outras Cidades é o título do primeiro livro da escritora cearense Carmélia Aragão. A obra é vencedora do edital de Incentivo às Artes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará em 2006 e agora ganha a versão digital em e-book. O livro é tema do programa de hoje, que traz também entrevista com Daniele Annes, responsável pelo espetáculo teatral Plantou Palavra, Colheu Poesia, inspirado em livro homônimo da escritora cearense Socorro Acioli. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Carmélia Aragão, prazer recebê-la no Autores e Ideias. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Lilia.
Olha,
o prazer é todo meu.
Imagina. Olha, o motivo desse encontro da Carmélia aqui no Autores e Ideias é muito esperado. Ela que acabou de participar da primeira feira do livro de Sobral e trouxe para nós leitores um relançamento. Um livro muito especial que se chama Eu Vou Esquecer Você em Paris, que agora ganha o subtítulo E em Outras Cidades, numa versão digital e em book. E é claro que nós, o Autores e Ideias, queremos saber todos os detalhes desse relançamento. Carmélia, conta pra gente o que é que nós podemos esperar.
O relançamento, Lilia, foi uma ideia minha e da Micaele, da Mica Andrade, que começou com uma página no Instagram chamada Escritoras Cearenses. E nessa página ela estava divulgando as autoras que não tinham tanta divulgação, que não aparecem tanto, e outras que sim, alguns nomes bem conhecidos. E aí a gente teve a ideia de, poxa, meu livro está fazendo 10 anos, deixa eu lançar pelo Escritora Cearense como se fosse um selo. E aí a gente deixa para download grátis, enquanto a gente está tentando, se articulando agora, para fazer uma espécie de vaquinha virtual para um impresso. Mas, por enquanto, ele está no blog das escritoras cearenses. Está no escritorasce, no wordpress.com/livros. Aí lá a pessoa entra, já cai direto no link para baixar. E aí pode baixar no e-book, pode baixar em qualquer plataforma. Ele está em PDF, você pode ler no computador, no celular, em onde quiser.
Que bárbaro! O livro Eu Vou Esquecer Você em Paris é vencedor do edital de Incentivo às Artes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará em 2006 e foi publicado no ano seguinte, em 2007. Agora, 10 anos depois, ele ganha a versão digital em e-book, acrescido do subtítulo E em Outras Cidades, além de outras novidades que a Carmélia conta pra gente agora. Todos esses detalhes. Conta pra gente, Carmélia, de como é que foi a inserção dos novos contos, do design, que o livro tá lindo, o novo design. Fala pra gente.
A ideia das outras cidades é que sempre que eu faço a dedicatória, uma das coisas que se passa no livro são essas cidades. Algumas vezes são nominadas, outras não são nominadas, como uma espécie de cidades invisíveis do Calvino, né? Onde tudo pode passar, onde nada pode passar. E aí a ampliação dos 5 contos foi para que o leitor pudesse ter uma ideia da nova Carmélia, do que é a Carmélia 10 anos depois, né? Quando eu comecei a escrever esse livro, eu tinha entre 16 e 20 anos. E são contos que marcam uma ruptura entre a adolescência e a vida adulta. E aí tem muita decepção que a gente vai passando nessa fase, as coisas da vida que a gente vai acordando para elas. Tem fala sobre o último dia de aula, fala sobre sair muito cedo de casa, sair com 14 anos de casa. Então fala como é voltar para casa depois de certo tempo e você ser um adulto, não ser mais uma criança. E aí as outras cidades são o acréscimo do que ocorreu 10 anos depois, né? E eu acho que os contos são Um Par de Sapato para Antônio Quijano, O Gato de Alice, que eu produzi um pouco depois do lançamento do livro, e tem sempre gatos, né? E uma história que eu, inclusive, falei sobre ela na feira do livro, que eu faço em homenagem ao meu pai, que é a minha avó, que sofria de catalepsia, e ela acordou 2 vezes no próprio enterro. E tem outras histórias também.
Aliás, a presença dos gatos pra Carmélia é quase que um fetiche, né, Carmélia? Você adora gatos, você volta e meia, tá com fotos com gatos. Seja no Instagram, seja no Facebook, você adora os felinos, bom, e os felinos também estão presentes na sua literatura.
Uhum. Eu tenho 7 gatos, morreu uma recentemente, que era a que me acompanhava sempre em todas as cidades que eu me mudei. Eu saí de Fortaleza em 2008, aí eu fui pro Rio fazer o doutorado, aí depois eu fui pro Uruguai fazer o sanduíche, depois eu fui pra Bahia, onde eu fiquei em torno de 2 anos casada, e aí separei e voltei pra cá, pra Sobral.
E agora vida nova e com cheio de projetos literários aí e maravilhosos, inclusive esse lançamento na Feira do Livro de Sobral. Carmélia, a Feira do Livro de Sobral foi um evento muito importante para a região norte. É o primeiro grande evento da região norte para se falar sobre livro, leitura e literatura. Como é que foi o convite para que você fizesse parte da programação e estar nessa programação celebrando aí os seus 10 anos de literatura, fazendo um relançamento na versão e-book do seu livro de estreia?
Porque eu voltei para a cidade, algumas pessoas me conheciam, né? Algumas outras não. Geralmente, quando eu apareço, a primeira pergunta é: você é daqui mesmo? Porque saí com 14 anos, fui estudar fora, eu sempre voltava nas férias. Então, assim, eu não sou uma pessoa exposta. E aí, quando eu voltei, algumas pessoas da Secretaria de Turismo me conheciam, a Margarida, o Ives e o Mendes Júnior, que trabalha na Procuradoria, mas estava também à frente da feira, e eles se juntaram e me convidaram para participar. Eu participei de um bate-papo literário com a Socorro Scioli, o Mendes foi com a Ana Miranda, e também teve com o Raimundo Neto esse bate-papo. Não lembro quem entrevistou. Foi um evento marcante para a região norte, porque há incentivos de leitura, mas são pontuais, ou em bibliotecas comunitárias, ou em bibliotecas de escola. Não havia uma feira que tivesse a intenção de mover o comércio e de também fazer essa democratização do livro, facilitar esse acesso ao livro. Inclusive, teve uma participação muito grande do Livro Livre, né, que a Anitta é quem coordena, é diretora, e ela espalhou livros pela cidade, inclusive o meu foi bastante espalhado. Às vezes eu olhava no Instagram e tinha alguém: ah, encontrei esse livro aqui na rua tal, na rua do Menino Deus, ou encontrei esse livro aqui em Itaperuaba, que é um distrito daqui. Isso foi muito interessante. E uma das políticas do prefeito daqui de Sobral, Ivo Gomes, é Ocupa Sobral. O Ocupa Sobral, ele tem como objetivo ocupar a cidade com eventos socioculturais. Então, a feira faz parte desse projeto dele também, de ocupar a cidade com esses tipos de eventos, com esses tipos de ações, né? Com essas ações, por exemplo, festival de música. Tudo para que as pessoas saiam de suas casas e as pessoas realmente passem a desfrutar da cidade.
E aí, claro, que só quem ganha com essas iniciativas somos nós, leitores, e toda a cadeia produtiva do livro. Os editores, uhum, ilustradores, escritores,
sim,
enfim.
Sim.
É um encontro para os amantes da leitura, do livro e da literatura. O livro Eu Vou Esquecer Você em Paris e em Outras Cidades faz parte de um projeto muito especial que a Carmélia até já adiantou pra gente, que é o projeto Escritoras Cearenses, que é criado e dirigido pela escritora Micaele Andrade, a Mica. e que tem como objetivo divulgar e tornar acessível a literatura escrita por mulheres cearenses. Olha que bárbaro! Carmélia, conta pra gente como é que você conheceu o trabalho da Mica e o surgimento dessa parceria já de sucesso.
O trabalho da Mica começou porque ela tinha uma outra página chamada Mulheres na Literatura. E aí ela começou, já há uns 2 anos, ela começou a detonar uma hashtag que perguntava assim, quantas mulheres você leu? E aí ela foi, fazendo essa pergunta, ela mesma foi olhar na estante dela e ela havia lido poucas mulheres, né? Havia lido mais uma. E aí ela começou esse trabalho, inclusive ela tem um clube de leitura junto com a Bel, do Jornal Povo.
A Bel, inclusive, que é minha editora, a Isabel Costa.
Isabel Costa. Então, aí elas começaram a trabalhar, também a fazer esse movimento de clube de leitura, sempre dando enfoque a mulheres. E aí eu conheci a Mica pelo Instagram. É interessante, assim, que antes, quando eu morava em Fortaleza, todo esse movimento, e também não havia um movimento de internet tão grande, ele se dava mais presencialmente. E quando eu comecei a morar fora, que os laços realmente foram ficando cada um em uma cidade, a internet me ajudou muito. E tanto eu mantive minhas relações antigas, como eu ampliei, né? Como no caso da Mica. Eu conheci a Mica, eu acho que ainda estava morando na Bahia. E aí depois a gente começou a estreitar os laços mesmo com esse projeto de lançar o livro, deixar ele disponível gratuitamente, até a gente se organizar e ver como faz para fazer o impresso dele. Mas enquanto isso, ele é um incentivo à divulgação de trabalhos de mulheres cearenses, de escritoras também. O que é interessante é que a questão do machismo dentro da literatura, isso eu também discuti com a Socorro Acioli, é que quando eu comecei a escrever, eu tinha muita preocupação, isso eu tinha 16 anos, ia participar de concurso, de não parecer ser uma mulher que estava escrevendo. Né? Eu tentava ocultar, a partir do gênero, quem poderia estar falando, um homem ou uma mulher. Por um lado é bom porque o livro ele é LGBT antes do gênero fluido.
Ele é LGBT de A a Z, né? Inclui aí todo mundo.
É, porque a voz dele tanto pode ser, ele é bem fluida, tanto pode ser uma mulher como um homem. Ele não tem uma marca específica em alguns contos, já outros têm uma marca muito específica de que é uma mulher. Mas eu tinha esse cuidado de não ser específica porque eu tinha medo que se descobrissem que era uma mulher que estava escrevendo e uma mulher jovem, eles não iriam querer premiar o conto ou não queriam ler. E hoje, 10 anos depois, a preocupação é mínima. Assim, eu acho que eu relaxei e os tempos mudaram muito, né? Eu ouvi bastante de algumas, até de mulheres mesmo, de dizerem assim, ah, eu não vou convidar fulana porque fulana escreve parecido com um homem, que já é o contrário, mas é um machismo. E o que é escrever como uma mulher, né? Literatura para mulher é uma coisa menor. Também teve o trabalho que eu participei com as meninas, que foi a Claudinha Aragão e a Vânia Vasconcelos, que na época, há 10 anos atrás, esse trabalho teve algumas críticas sobre ele, porque era um trabalho só de mulheres. Então, assim, vocês estão querendo se rotular, e hoje é uma coisa super comum, e é uma forma de proteção e de cuidado, né? Hoje a gente já tem um outro olhar sobre isso, sobre essa forma de proteção, sobre esses agrupamentos, esses coletivos femininos, e que o nome disso é sororidade, né? Eu acho muito importante que isso esteja surgindo, eu mesmo apontando os erros do passado, até as próprias escritoras reconhecendo que, de certa forma, também foram machistas em uma determinada circunstância. Mas isso só ocorre porque é uma evolução e, graças a Deus, ela existe.
Carmélia, você acha, então, portanto, interessante, válido, importante esse movimento de mulheres na literatura, de grupos de mulheres, da hashtag Leia Mulheres? Então você acredita que isso fortalece a literatura feminina?
É engraçado, você falou leitura e literatura feminina, né? Isso é um dos motivos que a primeira vez que eu ouvi falar nisso foi num ensaio da Marina Colaçante no Fragatas para a Terra Distante, o que é literatura feminina, né? O que é o feminino. esse outro estranho. E é interessante que ela disse, não, é literatura escrita por mulheres. E o que é que difere o gênero dessa literatura? Nada, é literatura do mesmo jeito.
Uhum.
E eu acho que sim, porque esses coletivos que estão surgindo, eles vêm como uma forma de identidade, para marcar uma identidade, para marcar um grupo que foi bastante oprimido e é bastante oprimido desde, a gente nem conta, né? Desde a Idade Média, desde que o mundo é mundo. Ah, desde que, se a gente for pegar a Bíblia, a opressão, a mulher se encontra lá. E também outros livros, a gente vai encontrar essa opressão latente. Então, assim, essa forma de proteção, de divulgação do próprio trabalho das meninas, de divulgar mulheres, de ler mulheres, de fazer acordos, enfim, de se proteger, eu acho que é bastante válida e eu acho que agora sim, agora nós vamos pra frente.
Que bom, que é pra frente que se anda. Carmélia, eu vou aproveitar o ensejo dessa discussão, que, claro, é uma discussão que me toca, por ser também mulher, por ser também uma voz feminina dentro da cena literária e também da comunicação. E claro que eu tenho que fazer essa pergunta. Ela é provocativa, tá?
Ai, Jesus. Pode fazer.
Carmélia, você já sofreu preconceito por ser uma autora mulher?
Sim, sim, sem dúvida. Isso não, ela é provocativa, mas ela é necessária, sim. Já assédio. Assédio por ser uma mulher na academia, porque eu sou formada em letras, então sofri assédio de professores. Quem não, né? Quem não? Acho assim, você ser mulher, você já é um ser vulnerável.
Infelizmente.
É, infelizmente, por escrever, sempre que eu tinha que escrever alguma coisa ou que mostrar para alguém, não havia mulheres que lessem os meus contos na época em que eu era mais jovem, que eu comecei a escrever. Então, o crivo era sempre masculino e sempre os feedbacks desses contos não eram tão agradáveis. Não é assim, ah, isso é coisa de mulherzinha, não. Eu vou ler e depois a gente marca para sair. Entendeu? Já era num nível mais avançado sobre isso. Isso é muito triste. Embora ainda há, na Feira do Livro mesmo, eu escutei pessoas dizendo assim, ah, mas hoje existem muitas mulheres que escrevem. Olha, se for olhar a proporção de mulheres e homens, não são, com o passado, sim, são muitas. Mas a proporção é muito pequena e o mercado ainda é muito masculino e muito machista. Infelizmente, eu não vou te quantificar, não vou te dar dados porque eu realmente não tenho agora, não tenho de cabeça, mas isso é muito patente.
É notório mesmo, a gente percebe até pela quantidade dos livros que são lançados. Se você pegar qualquer lista dos livros mais vendidos, você olha quais são as escritoras que encabeçam essas listas ou que estão contempladas nessas listas. Tem um detalhe interessante, triste, porém interessante para essa discussão, um documentário sobre a Lígia produzido pela TV Educativa, pelo Canal Brasil, e documentário sobre a escritora Lígia Fagundes Telles. E a Lígia, ela fala que quando ela começou a escrever, outros escritores renomados, queridos inclusive por nós leitores, chegavam para a Lígia e comentavam, né? Mas é isso mesmo que você quer? Você quer ser escritora? Quer escrever, publicar livro? E um deles chegou para a Lígia e disse assim, Lígia, mas vem cá, você tem umas belas pernas. Para que essa história de escrever livro agora, de ser escritora? Imaginem só vocês. É triste, então, né? É triste.
É triste. E me lembrei também da Clarice. A Clarice, quando começou a publicar...
Ai, é horrível, né? Que a história
jornais,
do pseudônimo.
Ela era Cláudio Lemos.
Uhum, pseudônimo, horrível. E há aquele comentário infame, né, que disse... Clarice Lispector? Lispector? É claro que isso é um pseudônimo. É um homem.
É um homem.
Terrível. Bom, mas é importante que nós falemos sobre isso e discutamos sobre esse tema. Eu converso com a escritora Carmélia Aragão, autora do lançamento em e-book do livro Eu Vou Esquecer Você em Paris e em Outras Cidades, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
E o pato, brincando na beira da lagoa, fazia um quen, 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 que ecoava na mata. A barriga do porquinho era grande.
O número de alunos com dificuldades de leitura vem diminuindo no Brasil. Mas, apesar disso, muitos estudantes com mais de 8 anos que frequentam as salas de aula não sabem ler e escrever. E aí, ele vai ter dificuldade para aprender todo o resto. A geografia, a história, a matemática. Até os 8 anos, toda criança deve saber ler e escrever. O mundinho dela vai ficar mais colorido, a imaginação vai crescer e o aprendizado vai ficar mais fácil.
O jacaré era lindo. Sua barriga amarela brilhava com o sol da manhã.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Plantou palavra, colheu poesia é o título do novo espetáculo do grupo Encontro Marcado, inspirado em livro homônimo da escritora cearense Socorro Acioli. Daniele Anes é a responsável pelo grupo. Daniele Anes, é um prazer recebê-la no Autores e Ideias. Conta pra gente o que, que nós podemos esperar deste novo espetáculo. Plantou palavra, colheu poesia, inspirado em livro homônimo da escritora cearense Socorro Acioli.
Ô Lilian, que alegria estar aqui com você nesse programa, com esses ouvintes aqui na Rádio Assembleia. Quero agradecer esse espaço, esse momento. Olha, a gente está assim radiante, a gente estreou em Paracuru e esse espetáculo novo é um presente na vida de todos nós, né? Esse livro da Socorro Acioli, que é uma escritora cearense genial, né? Premiada, ganhou um prêmio Jabuti com o livro Ela Tem Olhos de Céu. Enfim, Plantou Palavra, Colheu Poesia, é uma grande homenagem aos poetas e cantadores do sertão. E a gente tem uma montagem que tá linda. Temos, assim, a direção da Giovana Pires, que é uma pessoa que é do Rio de Janeiro e que tem uma longa experiência também na área da poesia falada, referência em poesia falada. E ela, com a experiência que ela também tem em teatro, a gente alcançou aqui um resultado muito lindo. Estamos muito felizes. A gente espera, assim, conseguir fazer para o maior número de crianças possível esse projeto, esse espetáculo. O espetáculo é dentro do projeto que se chama Encontro Marcado, que é um projeto de teatro itinerante e também de incentivo à leitura, que a gente já circula com ele desde 2011. E a gente está passando por esse momento de renovação total, né? O projeto já foi apresentado para mais de 25 mil crianças do interior do Ceará, através do Mecenas das Artes, que é um edital do governo do estado, e também com o apoio da Enel, está sendo possível a gente fazer as ações do projeto, que além do espetáculo, a gente também oferece uma oficina de teatro para professores da rede pública. Todo o foco do projeto nesse edital, nessa circulação, ele é para a rede pública de ensino, o ensino fundamental, alunos e professores. Então, assim, o objetivo do projeto como um todo, por essência, né, ele é um projeto de formação de plateia, é um projeto de base, de cidadania cultural, um projeto educativo, né, além de ser uma poesia, uma beleza poética e de dramaturgia muito rico. Ele, nessa história da Socorro Acioli, é a saga de um menino que se chama Francisco, em busca de aprender como se faz poesia, né? Então é um autoestímulo à literatura, à poesia, ao teatro. E a gente tem em cena dois atores lindos, incríveis. Um deles é o Miguel Campelo, que é um ator que tem uma longa experiência com teatro de rua. Ele também veio do Rio de Janeiro e ele ficou durante muitos anos no grupo Tá Na Rua, que é do Amir Haddad. E o Gleilton Silva, que é um artista popular, que tem uma experiência também com boi, e realmente, assim, ele é bem ligado com as tradições da cultura popular. Então ele também traz essa raiz bem forte para o espetáculo, que afinal homenageia justamente esses artistas populares e sertanejos, né? Então é isso, estamos, assim, radiantes com a estreia. Vamos circular agora Marco e depois Guaiúba, E 2018, se Deus quiser, muitas cidades.
Daniela Yannes, eu adoro o título do projeto Encontro Marcado. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de trazer para o Teatro Itinerante montagens inspiradas em obras literárias. Isso que tem tudo a ver com a sua formação, com a Casa da Poesia lá no Rio de Janeiro. Explica pra gente.
Isso é tão bacana. O nome do projeto Encontro Marcado já nasce desse grande desejo de trazer contos da literatura brasileira. Agora a gente ampliou para a literatura como um todo, né? Mas assim, a ideia de trazer a literatura para a dramaturgia, para a cena, é a essência do projeto. Tá aí, né, a chave do projeto nesse sentido do incentivo à leitura. Então, a presença da obra na nossa montagem, geralmente a gente tem o livro, realmente o livro, o objeto em cena. A gente menciona o nome do autor, a gente fala alguma coisa sobre esse autor. Então a gente sente que, de uma maneira não exatamente didática, mas sim com alguma didática no sentido de ser educativo, a gente quer trazer isso mesmo, essa consciência da beleza da literatura brasileira e de como ela pode ser transformada e adaptada para o teatro. Muitas das grandes montagens são baseadas na literatura, e assim, a gente fazer isso para as crianças, trazendo esses elementos que se complementam e que são tão ricos, como a poesia, a literatura, o teatro, para a gente é o nosso foco e a nossa alegria e gratificação. Ver na expressão dessas crianças, o nosso público é um público muito peculiar, né? A gente vai para o interior, é um projeto de itinerância, então a gente atende, a gente, enfim, oferece o espetáculo para um público que mais de 95% nunca assistiu a um espetáculo de teatro profissional. Não existem casas e equipamentos culturais nas cidades pequenas do interior, né? Não tem cinema na cidade do interior. Então, é uma alegria muito grande poder chegar com um espetáculo. A gente tem, graças a Deus também, uma equipe muito boa, técnica. Então, a gente realmente chega numa cidade e coloca ou numa praça, ou num ginásio. A gente monta uma estrutura que traz a presença de um teatro realmente, né? Com tecidos e com uma estrutura independente que a gente tem, que a gente viaja numa carretinha, a gente acaba conseguindo trazer essa esfera, esse universo do teatro para aquele momento, para as crianças. Então, é uma riqueza só.
Daniela, e depois de Marina Colasanti, Luiz Jardim, como foi que você conheceu o trabalho dos autores cearenses Socorro Acciola e Clevison Viana?
Olha só, o Clevison entrou também, né? A gente tem um pouquinho, já que você mencionou, só para deixar mais claro, dentro dessa dramaturgia que a gente construiu, tem umas festas da palavra, né? Dentro do livro da Socorro tem esse sarau, essa festa da palavra, que são os poetas cantadores. E aí o Clevison entrou com o Miolo da Rapadura, que é uma obra que ele lançou recentemente, que inclusive também é uma grande homenagem a essas mesmas figuras e artistas nordestinos. Então a gente teve essa honra de trabalhar com a Marina Colasanti todos esses anos. Eu já sou uma admiradora dos escritores cearenses, temos aí todos eles, né, que a linhagem é grande, né, Raquel de Queiroz, José de Alencar e tantos nomes, né. E eu tive um estreitamento, assim, me aproximei mais da Socorro Acciola e do Clevison Viana numa oportunidade que eu tive na Bienal Internacional do Livro, que inclusive é um evento muito lindo, muito admirável, e eu trabalhei na Bienal e eles também estavam lá nas mesas e dando palestras e estavam todos os dias. A Socorro Acciola tem uma peculiaridade, né? Ela foi uma criança, uma menina, que aos 8 anos de idade escreveu seu primeiro livro. Eu fui uma criança, uma menina, que com 9 anos de idade me tornei uma atriz profissional. Eu fui a Narizinho, né, do Sítio do Picapau Amarelo, depois da Rosana Garcia. Então a gente tem uma vida que tem uma peculiaridade ligada com a arte na infância, eu e a Socorro. E a tese de doutorado, a tese da Socorro, é justamente sobre Monteiro Lobato e sobre a adaptação da obra dele para a televisão. Então ela assistiu a todos os episódios dezenas de vezes. Então foi muito emocionante o nosso encontro, né? Dela com essa Narizinho, minha com essa grande autora. E aí quando eu me deparei com Plantou Palavra, Colheu Poesia, foi só encanto. E aí eu já estava trabalhando com a Giovana Pires num outro trabalho, e ela já tem essa relação forte, intensa com a poesia. Aí quando eu vi Plantou Palavra, Colheu Poesia, Socorro Acciola, Giovana Pires, aí a gente chegou nesse momento de ter um espetáculo pronto para oferecer, coisa mais linda. Eu sou suspeita, né? Mas, porque são pessoas muito talentosas, muito competentes. Então, nem que eu faça tudo errado, fica lindo.
Daniele, eu sei que essa semana você e todo o grupo do Encontro Marcado estarão em Marco, mas também haverá apresentações em dezembro. Conta pra gente a agenda do espetáculo e também faz aquele convite especial para todo mundo que está acompanhando o nosso bate-papo conferir.
A gente chega em Marco, a gente tem a oficina de teatro para os professores. No dia 22, dois espetáculos, duas sessões, às 9 horas da manhã e às 14h30. São sempre dois espetáculos por dia. E no dia 23, mais duas apresentações da peça, Plantou Palavra, Colheu Poesia. É no ginásio da cidade, toda a comunidade, todas as pessoas estão convidadas. A gente já tem as escolas agendadas, porque várias escolas se reúnem nesse espaço, nesse ginásio, para assistir o espetáculo. Então, essas escolas já estão previstas e agendadas, mas todo o público da cidade, as pessoas estão todas convidadas, ouvintes de Marco, sintam-se todos convidados. E, na sequência, a gente vai para Guaiúba, bem pertinho, né, de Fortaleza, e que vai ser na primeira semana de dezembro. As apresentações vão ser nos dias 7 e 8, nos mesmos horários, às 9 da manhã e às 14h30. E a agenda do projeto tem uma surpresa. A gente teve também, além da Enel, que é a nossa patrocinadora, né, oficial, a gente teve o apoio do Cine Teatro São Luís, e que a gente teve um mês de ensaios lá, com todo o apoio do Cine Teatro São Luís. E a gente vai agendar uma apresentação, mas eu não tenho a data ainda. Então a gente volta a conversar quando eu souber a data do Cine Teatro São Luís. E 2018 é pra gente fazer um montão de cidades, se tudo correr como a gente está visualizando.
Daniela, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais sobre esse projeto que é encantador, de formação de plateia, de formação de leitores. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu que agradeço, querida. Você foi ótima. Muito obrigada a você, a todos aí da Rádio Assembleia e aos ouvintes também. Foi uma alegria, viu? Estão todos convidados e vamos nós assistir esse espetáculo. Plantou palavra, colheu poesia.
Você ouve Autores e Ideias.
Você acompanha o nosso bate-papo com a escritora Carmélia Aragão, autora do lançamento em e-book Eu Vou Esquecer Você em Paris e em Outras Cidades, obra premiada pelo edital de incentivo às artes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará em 2006, e que desta vez ganha a versão digital disponibilizada para nós, leitores. Acompanhe agora mais detalhes sobre a publicação. Carmélia, uma das razões para o acréscimo desses 5 novos contos do livro Eu Vou Esquecer Você em Paris e em Outras Cidades, você até já comentou para a gente, que é uma espécie de forma de apresentação para nós, leitores, do seu amadurecimento e de mostrar essa escritora ao longo desses 10 anos. O que, que você percebe de mudança nessa década? Há um amadurecimento? O que, que você percebe na sua escrita, na sua linguagem, que mudou, que melhorou, que você não gosta mais? Enfim, conta pra gente.
O amadurecimento na escrita, eu acho que eu era mais combativa. Eu acho que eu era mais triste. Eu acho que eu era mais triste. E eu acho que deu o inverso. Quando a gente é mais novo, a gente é mais alegre, né? Pelo menos é o que dizem. E quando a gente vai ficando velho, vai ficando mais desencantado. Eu era mais triste. E os novos contos, eles me parecem um pouco mais alegres.
Uau!
E, claro, muita coisa mudou dessa época. Por exemplo, eu fiz análise. Essa conversa com o próprio eu também já faz com que a gente mude. Porque quando você está fazendo análise ou quando você está tentando se encontrar, você também está escrevendo sua nova história. Está se redescrevendo, se escrevendo novamente, né? E aí eu acho que ficou mais fácil para eu entender como eu funcionava ou como eu funciono com a minha realidade, porque eu não sou uma grande viajante, assim, de... Eu morei em várias cidades, mas eu não sou... Ou eu vou pra morar e fico lá, ou eu não saio viajando e buscando aventuras. E eu descobri que contar histórias veio antes, a narrativa pra mim veio antes da escrita. Quando eu era criança, eu passava muito tempo tentando memorizar histórias para que eu não esquecesse delas, histórias que eu inventava. E era uma forma de modificar a realidade que eu estava vivendo, ou de recriar as coisas que eu via. Eu não tinha muita consciência sobre isso. Claro que não ia ter, eu era uma criança. E hoje eu tenho, assim, o que eu fazia já dava sinais do que eu queria ser, sabe? Que eu queria ser escritora, de que eu era escritora antes mesmo de saber escrever. É isso, eu acho que eu fiquei um pouquinho mais alegre, mais confiante nas pessoas. Eu acho os primeiros contos muito tristes ou muito desiludidos, até com as relações amorosas, com as relações de amizade. Os novos contos, eles trazem uma relação de afeto maior, então até afeto entre mulheres bem maior que os outros.
Bacana. Carmélia, ao longo dessa década, você estava envolta, claro, com outro tipo de escrita, escrita acadêmica e outros projetos pessoais. Mas volta e meia, você aparecia em alguma antologia, você estava sempre escrevendo também para revistas, outras publicações. Como é que foi o convite para essas publicações e como é que você percebe essa sua presença ao lado de outras vozes literárias?
Eu publicava em Fortaleza, mais em Fortaleza. A primeira revista que eu saí foi de Fortaleza, foi na Caos Portátil, a convite do Pedro Salgueiro, que foi uma revista. Também era uma ideia de selo, que era do Pedro e do Jorge Piero.
Quase todo mundo da sua geração, Carmélia, saiu publicado na Caos Portátil. Como foi importante a Caos Portátil para a nova formação de escritores?
Foi muito importante, muita gente veio daí, veio o Alan Santiago, o Urique Paiva, nossa, outras pessoas que começaram a aparecer na literatura a partir da Caos Portátil. Depois teve a Parada Mamíferos, que foi uma, acho que foi do Glauco Sobreira com o Pedro. E outras pessoas também, eu apareci, mas muito rapidamente eu já não estava mais aí. E teve também a Cleudene e a Vânia, né, que me convidaram para participar de antologias e da antologia delas, que foi A Quantas de Nós, que a Vânia foi minha professora no segundo grau.
Uau!
É engraçado. E eu era aquele tipo de aluna que chegava para ela e dizia assim, eu me lembro muito bem, um dia eu cheguei para ela e perguntei, professora, eu sei o que nós estamos escrevendo aqui, eu sei, né, é a típica coisa de 16 anos, né? Eu sei o que nós estamos escrevendo aqui, mas o que estão escrevendo na África? O que estão escrevendo não sei aonde? E aí eu comecei a ler o Mia Couto.
Excelente leitura!
A partir da indicação da Vânia, Água Lusa. Foi aí também que eu comecei a me interessar pela literatura lusófona, com a Vânia. Porque eu realmente eu não tinha muita ideia. E a Vânia também, ela é precursora nessa questão contra o machismo mesmo. Eu me lembro de algumas falas dela na aula, e ela dizia assim, vocês não sabem o quanto é difícil ser mulher na academia. O quanto é difícil. E isso era sempre um alerta. E hoje ela é bem combativa contra o machismo. Ela está na Bahia, mora em Santo Amaro, porque ela é de lá, mas ela está trabalhando na Unilab, lá na Bahia.
Bacana. Carmélia, o relançamento de Eu Vou Esquecer Você em Paris e em Outras Cidades é a sua primeira edição em versão digital. O que você espera desse novo formato de publicação e para quais públicos você acha que conseguirá alcançar com a versão em e-book?
O que eu espero é que tenha uma divulgação maior, porque quando eu ganhei o edital de incentivo às artes, a tiragem eu acho que era de 1.000 livros, e ele foi bastante divulgado, que eu digo, ele se espalhou pelo estado, porque na época o secretário de cultura tinha a ideia de abrir uma biblioteca em cada cidade, cada município do Ceará. Então eu encontrei pessoas que de diferentes cidades, de diferentes níveis, de diferentes contextos, que já chegaram para mim. Se eu estava lendo, eu encontrei em Limoeiro do Norte o seu livro, e eu estava lendo quando eu perdi o meu filho. Infelizmente foi uma história triste. E eu li esse livro. Eu achei que ela tinha uma recordação muito ruim sobre o livro, não era. E eu recentemente teve um leitor que eu encontrei, que é o Jamson Simões, ele é pastor da Igreja Presbiteriana, e ele tem um projeto social muito forte nas periferias de Fortaleza. Ele faz parte também do Departamento de Defesa dos Direitos Humanos de Fortaleza, e ele disse que um dia estava na CUFA e viu um amontoado de revistas que era para as pessoas pegarem, lerem, levarem, e viu o meu livro. Como o meu livro foi parar na CUFA, eu não sei. Aí ele pegou, viu, achou o título legal e foi ler, e ele disse que era uma coisa totalmente diferente do que ele imaginava. Então, assim, eu acho que com o e-book poderá haver essa distribuição maior, é o que eu espero, né, do livro, e uma divulgação também do meu nome como escritor. Eu acho que eu trabalhei muito pouco, e eu acho que também é uma tentativa de profissionalização, não sabe, mais de me trabalhar mais como escritor. Eu era muito jovem, então eu acho que eu não me trabalhei o suficiente. Eu saí para estudar fora e eu acho que eu não me senti escritora, porque eu não tive tempo de me sentir escritora. Acho que esse relançamento também vai servir para eu sentir isso, de me sentir escritora, de divulgar o meu trabalho, de militar mais pelo que eu tenho que escrever, pelos meus escritos, pelas minhas colegas escritoras também. E é isso.
Você se sente escritora hoje?
Eu acho que eu tive que passar 10 anos para dizer que sim. É incrível, né? Eu lancei o livro há 10 anos e hoje eu sinto que sim. Hoje eu me sinto escritora. É porque é tão diferente, Lilian, quando você, entre ser artista e você ser um médico ou um advogado. E isso entrou em pauta muitas vezes, principalmente agora, nessa nova era política, quando houve a primeira extinção do Ministério da Cultura. Eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu era artista e que eu era escritora, sabe? Isso me chamou muita atenção. Até então eu era uma pesquisadora e até então eu não tinha me dado conta que eu tinha escrito um livro e que eu também fazia parte dessa classe. Eu acho que o sentimento de classe veio com a perda do Ministério. E aí eu participei de abaixo-assinados, de alguns movimentos, eu escrevi em alguns sites, né, falando sobre o que é ser artista. E é uma coisa que a sua formação, ela é permanente. Você como artista ou como escritor, você tem uma formação permanente. E a sua vida de escritor ou artista, digo, artes plásticas, cineasta, ator, ela é uma vida que ela vai perdurar até a morte. Diferente de um médico ou de um advogado, em que ele termina a faculdade, ele coloca uma placa no escritório ou no consultório e fulano de tal, doutor, e as pessoas entram, vão ser atendidas. E quando o ministério acabou, eu me senti artista, mas eu não sabia explicar por que eu era artista e por que eu também não tinha essa placa e o que é que me fazia artista. Foi bem radical essa cisão do ministério, mas também me serviu muito para eu tomar consciência do que eu sou hoje.
Carmélia, o lançamento em e-book de Eu Vou Esquecer Você em Paris e em Outras Cidades, também a gente pode esperar um lançamento no formato impresso? Dá para adiantar para a gente os detalhes dessa vaquinha, né? Vocês vão fazer uma...
É, eu e a Mica, nós estamos pensando em fazer esse lançamento impresso a partir de um crowdfunding e... Mas, assim, qual a editora? A gente ainda está buscando isso. Mas vai sair, com certeza vai sair. A gente tem planos para 2018 ou 2019.
Ai, né? Que bárbaro.
Porque o que é interessante também do livro, quando eu tomei a decisão do relançamento, foi tirar algumas marcas masculinas dele. Uma delas era a capa, né? Então eu pedi uma releitura da capa a partir de um olhar, do olhar de uma artista gráfica. E ela fez uma releitura muito bonita, que quem for baixar o livro no blog das escritoras cearenses, né, escritoraceare.wordpress.com, vai ver que tem uma nova releitura, é um pontilhado, é Paris vista de cima, e ela é realmente dourada, ela é a cidade luz. Ela disse assim, eu peguei uma imagem espacial, aí ela fez essa releitura. A revisão foi feita também por uma moça, por uma menina chamada Érica. A editoração foi feita pela Mica. Então foi tudo por mulheres.
Que legal, né? Um movimento realmente girl power. E agora a entrevista também sendo feita por outra mulher, que aqui conosco no Autores e Ideias. Então, mais empoderamento feminino que esse, impossível.
É impossível.
Agora, vale salientar que a gente está falando sobre tudo isso, Mas o livro é indicado para todo mundo, tá, gente? Não é só para leitoras, não. Você, leitor que nos acompanha também, vai adorar ler o livro.
Ei, Lilian, vale inteiro. Aliás, eles gostam muito. Eu tenho um público LGBT muito forte. É muito engraçado. Eles se veem mesmo, assim, contemplados nos dramas, nos dramas queens, né? Acho que dessa fluidez do gênero dentro do livro que eu fiz como uma forma de me proteger do machismo, também, por outro lado, acertou nessa comunicação com o público LGBT, que também por uma questão de sofrimento ou
de minoria,
proteção,
né?
É. De proteção também não se deixa mostrar tanto. E também é um público que está se movimentando junto com a gente, né? Junto com as mulheres. Hoje, em busca de uma identidade, de um lugar de fala, em busca de melhorias também, sabe? Eu ia te contar uma experiência de leitura que eu tive, foi no núcleo socioeducativo para menores. Menores infratores, aqui em Sobral, foi a primeira ação da Feira do Livro e ela iniciou lá. A Margarida, ela tem uma vizinha, ela tem uma amiga que ela é assistente social e ela levou o livro, ela entregou dois livros para essa assistente social que eu tinha doado para a feira, para o Livro Livre, e ela levou para o núcleo. E é um núcleo de jovens infratores, mas são meninos, são de sexo masculino. E aí eles leram o livro, eu nunca pensei que eu fosse dialogar com esse público, porque o livro, ele não é um livro de ação, ele é um livro mais reflexivo, ele não tem uma história clara, ele é um livro bem diferente, ele é um livro de reflexão, a maioria das vezes, pouco acontece nele, mas a reflexão é bem grande, bem vasta. E quando eu cheguei para falar nesse núcleo, que eu não me recordo o dia, a data precisa, mas foi poucos dias antes da feira, fui levada ao núcleo e tava a minha foto, a foto que foi tirada na orelha do livro, tava projetada na parede e havia um rap tocando. Enquanto mais eu ia chegando, me aproximando do auditório onde eles estavam, eu comecei a reconhecer o que eles estavam cantando. Era um dos contos, eles fizeram um rap de um conto meu. Eles musicaram um conto.
Olha só, massa!
Foi muito emocionante para mim, como isso me fortaleceu mais também como escritora, assim, poxa, eu sou artista mesmo. E, claro, na hora foi muito chocante, porque apesar de eu trabalhar com leitura, e principalmente na minha tese, eu trabalho com a leitura dentro da questão da transformação, da redescrição, e eu trabalho duas histórias de vida muito pesadas, que é a história de vida do Sandro, do menino da chacina da Candelária, do sequestrador do ônibus 174, em que ali não havia linguagem possível, porque o mundo dele era muito restrito, por vários fatores, que eu não vou contar agora, senão a gente teria que fazer 10 programas. até o final do ano é só sobre isso. E também o Márcio, que é o Marcinho VP, que pertencia a uma facção criminosa, e ele era um leitor ávido, e que por vezes, Marcinho VP, ele transitava entre um mundo aceito, que seria a sociedade branca, a sociedade em que nós vivemos, e o mundo do crime. E ele tinha uma imaginação ímpar, ele era um leitor de Calvino, ele era um leitor de Michel Foucault. Antes mesmo, assim, as pessoas deficientes, mesmo de ser preso, ele já tinha todo esse leque. E muitas vezes ele tentou sair da vida do crime. E uma dessas vezes ele propôs escrever a própria história, escrever livros e andar pelo lado da arte, que era onde ele tinha mais paz. E não foi possível que ele se redescrevesse, que ele pudesse ter uma oportunidade a partir da leitura ou da releitura de si mesmo e de tudo isso que ele tinha lido, porque ele morreu muito jovem, como acontece com várias pessoas que entram na vida do crime. Então, mesmo tendo estudado sobre essas duas vidas, entrevistado pessoas, quando eu entrei no núcleo de menores infratores em que eles estão internos, a visão de um lugar fechado, de um lugar em que você é cerceado, a sua liberdade é cerceada, a liberdade de você levantar, a liberdade de você olhar para o lado, a liberdade de você levantar a mão e fazer uma pergunta, ela é toda cerceada porque as pessoas estão te olhando, é muito chocante. E antes de entrar, eu não tinha muita noção sobre o que eu ia falar, porque são mundos diferentes, são realidades diferentes. E o psicopedagogo me disse assim, fale sobre sua história. E eu não me senti capaz de falar sobre a minha história, porque eu achava que eles tinham uma história e uma experiência de vida inatingível, em que eu jamais poderia falar sobre a minha. E quando eu cheguei para falar, eu falei alguma coisa que eu tinha estudado, e eles disseram assim, não tia, agora a gente quer te mostrar o que a gente pode fazer. E eles cantaram esse rap com o meu conto, eles mostraram o que eles escreviam, eles cantaram coisas que eles gostavam, eles falaram sobre o que eles gostavam de ler, e eu disse assim, nossa, então eu sou artista, porque eu como artista dei esse momento de reflexão para eles, esse momento em que eles puderam esquecer um pouco do que não é certo e puderam refletir um pouco sobre arte, sobre escrita, sobre literatura e se reconheceram dentro do livro. Porque são bairros, dentro do livro, são cidades tão comuns, bairros de periferia tão comuns, que eles disseram assim, às vezes eu lia, eu estava me sentindo em casa.
Que história, que testemunho incrível. Carmélia, eu tô encerrando agora a nossa entrevista, chegando à reta final do Autores e Ideias. Deixa pra gente novamente o endereço da onde é que nós podemos baixar gratuitamente e adquirir o livro na versão e-book Eu Vou Esquecer Você em Paris e em Outras Cidades.
Tá no escritorasce.wordpress.com, que é o blog, né?
Incrível.
E aí tá nessa página. E aí você já pode encontrar lá o post e baixar, fazer o download.
Gratuitamente, então tá aí todo mundo convidado a fazer essa leitura especialíssima da escritora Carmélia Aragão. Carmélia, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui do Autores e Ideias, compartilhado conosco dessa aventura ao longo de 10 anos na literatura, falado um pouco mais sobre a sua presença quanto escritora, dessa presença feminina importante dentro das letras. Bom, em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu que te agradeço, Lilian.
Gratidão.
Tá, muito grata. Tchau.
E depois deste nosso bate-papo com a escritora Carmélia Aragão, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 21 de novembro de 1694, nasceu o filósofo e escritor François-Marie Auroux, mais conhecido como Voltaire. Nascido na cidade de Paris, o filósofo é um dos idealizadores das revoluções burguesas, principalmente na França e nos Estados Unidos. Obteve sucesso com suas peças, sobretudo as tragédias. Voltaire morreu em Paris em 30 de maio de 1778, aos 83 anos.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.